Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando por aqui mais um programa no início da semana aí, né? Segunda-feira, esse é mais um Gabriela Esportiva e a gente chama ele, né? O nosso queridíssimo José Maria. Quero mandar um abraço a todos vocês de casa, do trabalho, você que tá curtindo aí já essa segunda-feira e vindo a Gabriela FM. Obrigado pelo carinho da audiência, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O nosso Alô Esporte Clube vai para quem hoje?
Olha, vai para uma referência do nosso esporte de quadra. Nos dias atuais, ele mora em Almatina. Eu quero abraçar Marcelo Duzentão.
Marcelo Duzentão.
É uma referência de um vôlei, entendeu? É dos anos 80. Uhum. Um campeoníssimo de voleibol, viu, Tony Café?
Muito bem. Então, um abraço para Marcelo Duzentão, essa figura maravilhosa. Vamos começar o programa. 6:06. A gente começa o programa, José Maria, e falando de uma coisa que não foi boa que aconteceu hoje, segunda-feira, né? Com o falecimento do Luquinha aí, jogador do Grapiúna. Né? Teve a nota aí do presidente do clube, né, que acabou confirmando aí a morte do atleta e segundo o Álvaro Castro, que é presidente do Grapiúna, Luquinha era um jogador muito festivo, além de ser um bom atleta, era um jogador muito festivo, fazia alegria de toda a rapaziada com muito sentimento, né, que a gente recebe essa notícia, não é isso, Zé Maria?
É verdade, Tony. Não se tratava de um jogador qualquer, não, absolutamente.
Uhum.
Ele foi titular quase todos os jogos do time do Grapiúna, né, com o Beto Oliveira. Eu só lembro da partida das semifinais entre Grapiúna e Botafogo, que o Luquinha não saiu como titular, mas entrou no jogo, naquele duelo, naquela fase de semifinais. Então eu diria que era um jogador da confiança do treinador, é um jogador que fazia taticamente, executava seu papel ajudando muito o esquema tático do Beto Oliveira. Era uma espécie daquele antigo ponta-direita, né?
Sim, sim.
Jogador de atacante, de beiradas, Luquinhas, 25 anos de idade, viu?
Novo.
É uma perda realmente irreparável, né? Segundo as fontes, o jogador foi vítima de leucemia,
uhum,
né? E nos deixou assim prematuramente. Eu diria para você, né, que o sul da Bahia, não só o Grapiúna, né, o futebol profissional do sul da Bahia está de luto, né, com esse jogador, que era um dos promissores jogadores do elenco do time do Grapiúna, que disputou, que começou até muito bem esse campeonato baianinho de 2021, mas que foi eliminado na primeira semifinal pela equipe do Botafogo. Esse jogo, aliás, todos os jogos do Grapiúna aconteceram aqui no estádio Mari Pessoa, como o Grapiúna sendo mandante. E eu tive, viu, a sorte de acompanhar todos esses jogos. Eu gostava muito desse jogador, o Luquinha, sempre titular no esquema do Beto Oliveira. Ele jogava muito ali na frente. A dupla era sempre Luquinha como atacante de beiradas, né, e Ronaile é o atacante centralizado. Então, eu diria para você que o sul da Bahia está de luto, né? Pela perda do Luquinha, né, que faleceu, né, Tony?
Nossos sentimentos aí a toda a família, aos amigos também. Vamos começar o programa, Zé Maria, 6:12.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6:12, vamos aqui à 19ª rodada, né, do Brasileiro Série B, né? Ou melhor,
Série B?
É, Série B, ou melhor dizendo, é a 20ª rodada.
Primeira rodada.
Aham, exatamente. Tivemos jogos na sexta-feira, rodada, no sábado. Tô com um problema aqui na minha... Na minha tela.
Tivemos jogos a partir da terça-feira, essa rodada da 21ª, e foi encerrada ontem. Na terça, a gente pode fazer uma retrospectiva. Na terça, o Guarani abriu essa 21ª rodada, vencendo o Operário pelo placar de 3-0. Aí tivemos uma partida isolada na quarta-feira. O Vila Nova venceu o Avaí. Na quinta-feira também, um jogo isolado. O Confiança, dentro de casa, no Batistão, perdeu para o Goiás por 2-1. Aí na sexta, Tony, nós tivemos duas partidas. Às 19h, o Brasil empatou com o Remo em 1-1. E às 21h30 de sexta-feira, o Coritiba, dentro de casa, o líder da competição, perdeu para a equipe do Botafogo. Eu diria que é uma vitória muito importante, muito contundente do time do Botafogo, que nesse momento, Tony, já ocupa uma posição muito especial. Está ali na zona, dentre as quatro melhores equipes do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi uma semana insinuante, né? Aguda, do time do Botafogo, mostrando recuperação dentro da competição. No sábado tivemos mais dois jogos pela 21ª rodada. O Brusque empatou com o Londrina em 0-0. E no sábado, às 21h, o Sampaio venceu com autoridade o time do CSA por 2-0. Aí no domingo, Tony Café, três partidas fechando essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco venceu bem a Ponte Preta, 2-0. O que mais me agradou no Vasco foi a postura do time do Vasco nesse jogo, né? Tomara que seja um Vasco que mantenha, né, esse bom momento que a gente viu ontem, que o Vasco venceu o time da Ponte Preta. Tivemos ontem também o CRB empatando com o Cruzeiro em 0-0. Finaliza-se que essa crise do Cruzeiro está muito difícil de passar. É um Cruzeiro muito mais perto ali da zona do rebaixamento. Ele não consegue evoluir na competição. 0-0 foi esse jogo de ontem. E ontem também tivemos, né, o Náutico empatando com o Vitória em 1-1. Um resultado ruim, entendeu? Principalmente para o Vitória, que está brigando contra o rebaixamento desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, mas a gente lembra que o jogo foi no Recife e que o Vitória, pelo menos, trouxe para casa um pontinho nesse jogo de ontem. Essa 22ª rodada, ela só terá prosseguimento na próxima quarta-feira, com a partida, são dois jogos na quarta-feira. Aí teremos jogos na sexta e no sábado teremos o encerramento da 22ª rodada. Bom, depois da 21ª, Coritiba continua muito líder, apesar da derrota para Botafogo, em primeiro com 39 pontos, né? O Goiás é o segundo com 38, o CRB é o terceiro com 37, e o Botafogo é o quarto melhor colocado com 35. Aí na quinta posição temos o Sampaio Correia com 34. Na sexta posição, Náutico também com 34. O Guarani é o sétimo com 33. O Avaí é o oitavo com 32 pontos. O Operário, nono com 30. Avaí 33, Operário 32. E o Vasco já aparece agora, melhorou uma casinha ali no meio da tabela com 31 pontos. Então, meu querido Tony Café, da posição do Vasco, são apenas 4 pontos para os quatro primeiros colocados é uma Série B como há muito tempo a gente não percebia, né? Uma competição tão nivelada, né? É, um ponto, dois pontos, três pontos, aqui muitas equipes pontuando, pelo menos metade dessas equipes desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão estão ali com pontuações que diferenciam de um para o outro, de um ponto, de dois, de três, no máximo de quatro pontos até a zona do rebaixamento. Claro que a posição do Curitiba é uma posição muito segura, Curitiba e Goiás, e o próprio CRB, são equipes que já se distanciaram um pouquinho, com 39, com 38, com 37, mas é a hora de acordar, do Vasco acordar. O Vasco precisa vencer, Tony, pelo menos mais dois jogos na sequência, se quiser realmente pensar, acreditar em voltar à elite do nosso futebol. Na 11ª posição, o CSA com 28, no 12º lugar, o Remo com 27, o Brusque é o 13º com 26, o Cruzeiro na 14ª posição com 25, a Ponte é o 15º com 22, Vila Nova o 16º com 22, e na zona do rebaixamento, na zona da degola, Londrina no 17º lugar com 21 pontos, Vitória não conseguiu, mesmo empatando, continua na 18ª posição com 20 pontos, o Brasil é o 19º com 14 e o Confiança, o nosso querido Confiança, na lanterna desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão com 13 pontos. Então, é uma briga muito interessante, né? Porque até o meio da tabela, os clubes, todos eles estão pontuando, todos eles, né? Estão se fortalecendo, estão fazendo o campeonato visando a parte de cima da tabela, mas a gente lembra, Tony, que só os quatro primeiros no final desse campeonato brasileiro da Série B vão voltar a praticar o futebol da Série A do campeonato 2022, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Vamos à Série A, o Flamengo tá voando, tá com tudo, não tomou conhecimento do peixe, né, Zé Maria? Tivemos 4 jogos no sábado, 4 no domingo, e para encerrar essa 18ª rodada do Brasileirão Série A, teremos Bahia e Fluminense logo mais às 19h, e Fortaleza e Cuiabá às 21h30, Zé Maria.
É verdade, Tony, a Série A, diferente da Série B ainda, na 18ª rodada, no sábado, o Sport do Recife e Chapecoense, duas equipes, né, que estão ali na parte de baixo da tabela do Brasileirão, não conseguiram, ninguém conseguiu vencer ninguém. Sport 0, Chapecoense 0, e joguinho fraco, entendeu? Difícil de ter visto, foi com muito sofrimento para a gente acompanhar o Sport do Recife enfrentando a equipe da Chapecoense no sábado, abrindo essa 18ª rodada. Aí no sábado, às 21h, o futebol voltou a ser iluminado, né? Com o Flamengo dando, entendeu, mais um chocolate. 4-0, vencendo, né, com autoridade, o time do Santos. Um Flamengo muito forte nesse Campeonato Brasileiro. Está muito próximo, está chegando. A gente lembra que o Flamengo ainda tem 2 jogos a menos, né? Nesse momento, é um Flamengo no 5º lugar, com 31 pontos, né? A diferença do Flamengo, do 5º para o 4º colocado, é de apenas 1 ponto. E a gente lembra que o Flamengo tem 2 jogos a menos, pode chegar aos 38, que seria pontuação aí, superando até o 2º colocado, Palmeiras, no momento só tem 35 pontos. Então, mais um resultado muito expressivo, mais uma vitória do time do Flamengo, vencendo e convencendo sob o comando do Renato Portaluppi. Tivemos também, né, no sábado, o Grêmio decepcionando, Tony. Era um Grêmio que vinha daquela goleada diante do Flamengo pela Copa do Brasil, né, e a gente percebe que o Grêmio perdeu, né, a tranquilidade também. Não foi só o futebol, não. Não foi só o chocolate que tomou do Flamengo, não. É um Grêmio ainda muito intranquilo, é um Grêmio ainda praticando um futebol irreconhecível. E jogando na arena do Grêmio, como mandante, perdeu para o Corinthians. O Corinthians chegando, vencendo mais uma vez. É um Corinthians, né, sem muito alarde, né, tomando esse mingau quente pelas beiradas. Eu diria que o time corintiano conquistou 3 pontos muito expressivos nesta 18ª rodada da Série A. Ainda no sábado, o Palmeiras jogou em casa e venceu o Atlético Paranaense. Palmeiras fez 1-0, o Atlético chegou ao gol do empate, mas o Palmeiras teve tranquilidade para voltar a estar na frente do placar e construiu um resultado com certa tranquilidade, né, no sábado, na rodada do futebol da Série A. No domingo, às 11 da manhã, o América Mineiro venceu o Ceará, né, por 2-0. Dentro do campo de jogo, foi uma equipe mais organizada, mais lúcida, um resultado muito justo aí para o América Mineiro. E o Ceará perdeu seu treinador, o Guardiola, né, foi demitido pela diretoria do time do Ceará em razão de mais uma derrota do time cearense. Aí no domingo tivemos jogos pela tarde. Às 16h, uma partida isolada, Juventude 1, São Paulo também 1. Às 18h15, o Atlético de Goiás empatou com o Internacional em 0-0. E às 20h30 do domingo, fechando o domingo no futebol da Série A, o Bragantino enfrentou a equipe do Atlético Mineiro. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse jogo, de ver as estrelas do Atlético Mineiro. O Bragantino é um clube jovem, mas é um clube que pratica um futebol de bom nível técnico, né? Não é fácil você vencer o Bragantino em Bragança Paulista, não. E o Bragantino chegou a sair, fazer 1-0, num gol contra, né, do zagueiro do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro se recuperou no final do jogo, né, com um gol da sua última contratação, o Costa, né, que chegou do futebol espanhol, né, Tony, e acabou marcando um gol de bela feitura, o Diego Costa, e o resultado de Bragantino 1, Atlético Mineiro também 1. Esta noite teremos o fechamento dessa 18ª rodada, são 2 jogos, daqui a pouquinho às 19h, um jogo que interessa muito ao nosso representante aqui no futebol da Série A, ao time do Bahia. É um Bahia que precisa dar uma resposta positiva, é um Bahia que precisa também mudar a má fase do futebol do time tricolor, e o Bahia que vai enfrentar o Fluminense, eu diria, em uma partida muito equilibrada, porque tanto o Bahia como o Fluminense são as duas únicas equipes após os 4 da zona do rebaixamento. Bahia com 15 pontos, da 15ª posição, com 18 pontos. E o Fluminense na 16ª, também com os mesmos 18 pontos. Então, a pontuação dos dois times tricolores aí já demonstra que estão precisando também se recuperar. O Bahia teve uma semana inteira de treinamento, sob o comando agora do seu treinador argentino. Vamos ver como vai se comportar o time do Bahia essa noite diante do Fluminense, nesta segunda-feira, às 19h. E às 21h30, o Fortaleza enfrentando a equipe do Cuiabá. O Fortaleza, Tony, que tem 32 pontos. Se vencer o Cuiabá esta noite, chegaria aos 35 pontos, mesmo a pontuação do segundo colocado, Palmeiras. Então, eu diria que é um Fortaleza fazendo a melhor campanha de todos os clubes representantes do futebol Norte e Nordeste nesse momento, nesse campeonato brasileiro da Série A. Liderança absoluta do Atlético Mineiro com 39, Palmeiras em segundo com 35, o Fortaleza é o terceiro com 32 e joga esta noite, podendo chegar aos 35 também. E o Bragantino, com 32 pontos, é o quarto colocado. Flamengo em quinto com 31, Corinthians já é o sexto, né, zona ali de Copa Libertadores, com 27 pontos conquistados. É o Atlético de Goiás, também surpreende na sétima posição, com 25. E o Ceará é o oitavo colocado, com 24. Atlético Paranaense, o nono, com 23. O Internacional é o décimo, com 23 pontos. Décima primeira posição para o Santos, com 22 pontos conquistados. É o São Paulo, em 12º, também com 22. Juventude, em 13º, com 21. Cuiabá é o 14º, com 20. O Bahia é o 15º, com 18. O Fluminense é o 16º, também com 18. E o América Mineiro, que é o primeiro da zona do rebaixamento, já tem também 18 pontos. É, por aí a gente já percebe o grau, entendeu, de perigo que Bahia e Fluminense estão correndo também, porque já são equipes com pontuação de clubes que estão na parte de baixo da tabela. 18º lugar do Grêmio, com 16, o Sport do Recife também com 16 em 19ª, e a Chapecoense fecha esse campeonato brasileiro, essa classificação de momento, com a pior equipe do futebol da Série A, apenas 7 pontos conquistados. Eu diria, Tony, que esse jogo Fluminense-Bahia é jogo de 6 pontos, né? É jogo de recuperação. Seria muito importante, porque se o Bahia não conseguir vencer o Fluminense e perder esta noite no Maracanã, pode ter certeza de que vai ser um Bahia muito próximo aí da zona do rebaixamento do futebol da Série A do Brasileirão, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:29.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:29, Zé Maria, o zagueiro Thiago Silva do Chelsea e o atacante Richarlison do Everton se manifestaram hoje contra a decisão do campeonato inglês de vetar que jogadores que atuem no país defendam suas seleções no período das eliminatórias para a Copa do Mundo em áreas de risco de contaminação por Covid. Né? Os dois jogadores foram convocados por Tite, mas não poderão enfrentar Chile, Argentina e Peru. Por isso, foram ao Instagram e postaram stories demonstrando aí a insatisfação com a decisão dos clubes. Né? Richarlison, além de marcar o Everton em uma foto onde comemora um gol pela seleção brasileira, postou um story de fundo preto, né, com a frase PJL pro Pombo, né, e a música Alvará 2020 do MC Bobô. Eu não entendi muito essa manifestação dele, mas o que diz é que eles não concordam com a decisão dos clubes da Liga Inglesa de liberar os seus jogadores para disputarem aí as eliminatórias da Copa do Mundo 2022, né, Maria?
É um protesto, Tony, muito bem feito, porque isso hoje é fato raro. Antigamente, não. O jogador fazia questão de demonstrar sua satisfação, seu prazer em defender a camisa da seleção brasileira. Eu gosto muito da atitude do Richarlison. A gente tem ideia que o Pombo, né, realmente se sente diferente, tanto faz disputando da seleção principal, como também jogando pela seleção olímpica, como aconteceu em Tóquio. E, claro, isso incomodou ao Richarlison, que gostaria de estar servindo a seleção. A realidade é que o Tite aumentou a convocação, não desconvocou ninguém, porque, no fundo, ainda havia uma esperança de que pelo menos os jogadores da Liga Inglesa fossem liberados, mas a gente não vem percebendo isso, não. Então, como são 3 jogos da seleção do Brasil, o Tite vai ser que fechar seu grupo praticamente com os últimos 9 convocados, dentre eles, né, a presença do Hulk, atacante do time do Atlético Mineiro. Esses 3 jogos do Brasil, a seleção brasileira deve embarcar nesta terça-feira, com destino a Santiago, será presidida pelo baiano, né, Edinaldo Rodrigues Gomes, né, que está, no momento, na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. O Brasil joga dia 2 de setembro, Brasil e Chile, né? Esse jogo vai ser em Santiago. No dia 5, teremos o clássico Brasil e Argentina, na Neoquímica Arena, em Itaquera, campo do time do Corinthians. E no dia 9, serão 3 jogos, o Brasil enfrentando o Peru na Arena Pernambuco, no Recife. Serão 3 jogos no intervalo de 8 dias, né? Essa data FIFA foi ampliada para a realização das partidas da sexta rodada, que estavam previstas, Tony, para acontecer em março deste ano, mas foram adiadas por conta da pandemia de coronavírus. O Brasil é líder absoluto, né? 6 jogos, 6 vitórias, entendeu? E eu não tenho dúvida de que vai ser uma seleção brasileira muito forte nesses 3 jogos ainda pelas eliminatórias, porque ano que vem teremos Copa do Mundo no Catar, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé. 6h33. Beleza, estamos de volta. Zé Maria, teve um desconforto na Fórmula 1, né, deste domingo. A Fórmula 1 vai rever as regras aí que estabelecem quanto tempo uma corrida precisa durar para que os pontos sejam distribuídos aos pilotos, né? Depois de um tempo ruim, transformou o GP da Bélgica aí no domingo em uma farsa, segundo eles, né, de 4 voltas sem permissão de ultrapassagem. E no final, deu a vitória, obviamente, a quem estava na frente. O chefe da McLaren Racing, o Zak Brown, disse a Reuters nesta segunda-feira que conversou com o executivo-chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, depois da prova debaixo de chuva em Spa-Francorchamps, e que haverá mais conversa nesta segunda-feira. As equipes e a Federação Internacional de Automobilismo também vai estar presente, né? E a vitória ficou com o Max Verstappen, né, que estava na frente aí e comemorou a vitória, com George Russell em segundo, conquistando seu primeiro pódio da carreira, e Lewis Hamilton em terceiro lugar. Portanto, ele estava na frente, né, o Verstappen, e a prova deu como encerrada, e o vencedor foi ele, e as outras equipes não se conformaram e acabou chamando para conversar, para ver essa distribuição de pontos, como é que vai ficar de agora por diante.
É uma corrida que a gente precisa entender que o culpado de tudo foi a mãe natureza, né? Muitas chuvas, né? Quer dizer, não tivemos corrida. 4 voltas, né? Sem autorização para ninguém ultrapassar ninguém, né, Tony?
Uhum.
Então, foi uma coisa que causa uma estranheza, né? No competitivo, né? Da Fórmula 1, porque a gente competições de velocidade, mas de repente foi um final de semana para ser esquecido, entendeu? Foram uma sequência de interrupções, quer dizer, infelizmente essas coisas aconteceram, e claro, tem que tirar proveito desses erros aí, dessas situações inusitadas, porque causa realmente estranheza você vencer aquilo que não foi realizado. Aquilo que não houve, né?
Exatamente. A prova, entendeu? De domingo foi a mais curta da história da Fórmula 1.
Né? Pois é. E 4 voltas, né? E nesse período de 4 voltas, aí, havendo ainda o impedimento da ultrapassagem, Tony, ficou aí sinalizado que a Fórmula 1 também não é uma perfeição. Claro que tudo isso aí vai provocar mudanças, né?
Uhum.
Mudanças no regulamento da própria Fórmula 1.
Muito bem, a gente vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte, falando de Paralimpíadas. Daqui a pouco. 6h37.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Brasil segue entre os primeiros colocados aí do quadro de medalha das Paralimpíadas 2021, muito em função de dois motivos, né? A melhora do esporte feminino e o aumento do leque de esportes que conquistam medalhas, né? Esses dois fatos serão colocados à prova no sétimo dia de competição. A Maria Carolina Santiago, líder do ranking mundial dos 100 metros livre na categoria S12, busca o título nessa prova, além de ser o principal nome do revezamento brasileiro. E Lauro Schaman tenta aí a medalha na prova contra o relógio do ciclismo C5, né, que seria o nono esporte do país a ir ao Tóquio. O quadro de medalha, o Brasil está em sexto lugar, né, com 12 medalhas de ouro, 8 de prata, 15 de bronze, com um total de 35 medalhas, né, Maria?
É um Brasil muito forte, né, Tony? Salvo engano, insisto, se eu não estou enganado, a quinta posição é dos Estados Unidos, ainda persiste essa classificação, mas...
Quinta é a Ucrânia agora, já Ucrânia. Mudou. Estados Unidos está em quarto.
Em quarto, então. Mas muito próximo. Eu diria que o Brasil compete em níveis, né, parecidos, né, com países gigantes. Então, é a realidade. Estamos caminhando aí, salvo engano, para a medalha de ouro de número 100. Não é isso mesmo?
Exatamente.
Exatamente. Aí... Então, meu amigo, a gente tem que parabenizar uma Paralimpíadas de forma muito brilhante, entendeu? Para o nosso país, entendeu? Tony Café, crescemos muito, essa é a realidade. E a gente tem mesmo que parabenizar esses atletas que têm feito, têm construído umas Paralimpíadas de forma muito brilhantes, né? Muito interessantes, com muita emoção. Essa é a realidade. A gente continua se emocionando, acompanhando as Paralimpíadas de Tóquio.
Muito bem, Zé. O Cruzeiro, né, está melhor com o Luxemburgo, né? Tem um desempenho melhor. E o Cruzeiro está 8 jogos sem perder, tá? E desde que chegou aí Vanderlei Luxemburgo, tem conseguido extrair um desempenho melhor da equipe, que ainda não perdeu sob o comando do treinador. O que você está achando do trabalho do Luxemburgo no Cruzeiro, Zé Maria?
Acho ainda muito cedo para a gente fazer esse tipo de análise, porque, bom, tem 8 jogos sem perder, né? É um número que... no primeiro momento impressiona, mas é um Cruzeiro, Tony, com 25 pontos, né? Muito próximo da zona do rebaixamento. O Londrina, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 21.
Operador ali, está me ouvindo? Alô, Zé Maria, estamos de volta.
Oi, restabelecemos, né? Essa falta de energia aí. Aqui... Mas, viu, Tony, só para a gente fechar nosso raciocínio, eu diria que é um Cruzeiro muito próximo ainda da turma de baixo da tabela, né? São 4 pontos a diferença do Cruzeiro nesse momento. O Lucha precisa dar intensidade a esse trabalho. Cruzeiro precisa crescer mais, né? Pensar em chegar pelo menos ali no meio da tabela, né, desse campeonato brasileiro, porque é um gigante que já está há 2 anos disputando o campeonato brasileiro da Série B. e já sinalizando que há uma tendência para ano que vem o Cruzeiro voltar pelo terceiro ano consecutivo a disputar essa mesma competição.
Muito bem, Zé Maria. O Corinthians anunciou a contratação de William no final da tarde desta segunda-feira, né? Em live com o presidente Duílio Monteiro Alves, o meio-atacante se disse ansioso para voltar aí. O contrato será válido até 2023, Zé Maria.
Vai ajudar no time do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma.
Ele está chegando quarta-feira, né?
É um jogador que já foi referência até na seleção brasileira. É um meio-atacante de muita boa qualidade. Eu diria que o Corinthians ganha muito em qualidade nesse momento com a chegada, não só com a experiência, mas também pela qualidade técnica do próprio William. Falando em Corinthians, a gente lembra que o Corinthians é o sexto melhor colocado, né? Ali abaixo do Flamengo, com 27 pontos, né? Então, é um Corinthians também que começa a dar sinais de uma recuperação muito interessante na parte de cima da tabela desse Campeonato Brasileiro da Série A. Quem está muito próximo do Flamengo, Tony, é o Davi Luiz, porque o Benfica desistiu de vez. Eu tenho a impressão que o Jorge Jesus só queria mesmo tirar sarro com o Flamengo, viu? Porque acabaram demonstrando interesse que não tinham, agora já estão anunciando que não há mais interesse na contratação do Davi Luiz, e isso, no meu entendimento, facilita muito. É o trabalho, não tenho dúvida. O Flamengo vai contratar um grande zagueiro, porque o Flamengo tem um problema no seu sistema defensivo. É o ponto mais vulnerável do time rubro-negro. Falar em Flamengo, Tony Café, quem nos escuta muito é o Alex Damasceno, do Nelson Costa. Ele é um flamenguista de carteirinha. E diz que adora quando ouve os vascaínos, Tony Café e Zé Maria elogiarem o Flamengo. Ah. É brincadeira uma coisa dessa, meu amigo?
É imparcialidade.
Exatamente.
Ô Zé, mas não tem, a gente não pode, como é que se diz, negar a situação que vive o Flamengo hoje, né? O Flamengo, tem Atlético Mineiro, está liderando o Brasileirão Série A, mas o Flamengo vai chegar lá a qualquer momento, isso aí sem sombra de dúvidas, entendeu?
Pode chegar, a diferença hoje é de 8 pontos. Flamengo com 31, Atlético Mineiro com 39. Você, Tony, pode até nesse momento me questionar e dizer: não, Zé Maria, mas o Flamengo tem dois jogos
sim,
a menos.
Sim, sim.
Mas aí eu perguntaria a você: quem vai nos garantir que o Flamengo vai vencer esses dois jogos a menos que o Flamengo ainda tem para cumprir no futebol da Série A? Eu acho que ou o Flamengo segura o Galo Mineiro ou o Galo Mineiro vai dar um passo muito decisivo. Para mim, é uma equipe muito forte, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, pelo menos é o sentimento que eu tenho, né? E por ser um sentimento de um vascaíno, muita gente não vai, muita gente rubro-negra não vai naturalmente dar ouvidos para esse tipo de opinião, né, Tony? Mas eu acho que o Flamengo está muito próximo aí de uma Copa do Brasil, por exemplo, entendeu? Vejo o Atlético Mineiro, entendeu? É muito difícil. O único clube, embora tenha o melhor elenco do futebol profissional no país, mas raramente esse fato acontece. O único clube vencer é Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Entendeu? Então, acho que dificilmente isso vai acontecer. Vejo o Galo. Ah, empatou ontem, perdeu um ponto ontem. Eu não vou. Perdeu dois pontos no jogo de ontem. Eu não concordo com essa análise, não. Né? Para mim, o Atlético Mineiro ganhou um ponto ontem. E nem todo mundo vai ganhar do Bragantino jogando em Bragança Paulista. Entendeu? Então, vejo o Atlético. Vamos acompanhar. Estamos caminhando, né? Ainda muito cedo, mas estamos caminhando para a metade desse campeonato da Série A. E a realidade é que um Atlético é muito forte, disputando com muita intensidade. E o regulamento do
Brasileirão... Eu estou achando que você está torcendo para o Atlético.
Já... O regulamento do Brasileirão é muito diferente, entendeu? Do regulamento, por exemplo, né, da Copa Libertadores. Né? Não existe mata-mata no Brasileirão. É pontos corridos. E o pontos corridos, Tony, beneficia a equipe que erra menos, aquela que pontua mais. É por isso que o meu entendimento, que eu vejo o Atlético nesse momento, gostei de ver o futebol do Atlético ontem, esses gringos do Atlético
Mineiro... Diego Costa salvou, hein?
Jogam com intensidade. Então, imagine, é o primeiro jogo dele.
Salvou o Atlético ontem.
Completamente desentrosado ainda. Imagine quando esse time estiver entrosado, porque a gente nunca vai deixar de reconhecer que um dos pontos fortes do time do Flamengo não é só a qualidade do meio para frente, não. É o, além da qualidade, o entrosamento de um time que já joga juntos há algum tempo, né, Tony? Uhum. E isso acaba facilitando. Mas vejo o Atlético muito próximo desse campeonato brasileiro e vejo o Flamengo muito forte brigando aí, no meu entendimento, com o Copa Libertadores, que só teremos reinício da Copa Libertadores no final de setembro, né? Lá a partir do dia 22 teremos os jogos de volta, dia 22 Flamengo e Barcelona, depois teremos dia 28 de setembro Atlético Mineiro e Palmeiras, e a volta em 29 de setembro do Barcelona e Flamengo. Então vejo que no final de setembro a gente volta de novo da Copa Libertadores. Antes da Copa Libertadores teremos daqui a 2 semanas, né, os jogos de volta da Copa do Brasil, competição que o Flamengo também disputa com muita intensidade, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Voltando a falar do Atlético, o Diego Costa salvou ontem.
Salvou com oportunismo, com um gol de bela feitura, né? O elenco melhorou muito. A partir de agora, a tendência é isso. Você que está ouvindo a Rádio Gabriela, você que é um desportista, que gosta do futebol, que é uma paixão do nosso país, percebam que esse campeonato da Série A é muito diferente agora com Atlético, Palmeiras, o próprio Flamengo, e tem um intruso aí que é o Fortaleza, né? Não sei qual foi o remédio time do Fortaleza.
Não sabe quando, né?
É um elenco, né, Tony? É o mesmo elenco do time do Fortaleza, né? E fazendo uma competição muito diferente. Veja que o Fortaleza tem 32 pontos e o Bahia, nesse momento, tem 18. São 14 pontos de diferença e nós estamos analisando apenas a 18ª rodada do campeonato da Série A. É um Fortaleza muito, mas muito forte. Eu diria que é um intruso ali, junto do Bragantino, que tem a mesma pontuação do Fortaleza. E na sequência vem os três grandes, né? Atlético, Palmeiras e Flamengo, que para mim são as três equipes que vão brigar de igual para igual nas principais competições. Quando a gente fala principais competições, é porque o nosso Brasileirão está inserido no mesmo contexto de Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América.
Zé Maria, você já imaginou, com o público liberado aí, né? A liberação do público, Fortaleza em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série A, disputando um jogo lá no Castelão.
Aqui, Tony, só não vamos ter.
A emoção, eu estou te perguntando o seguinte, a emoção do torcedor do Fortaleza lá no Castelão, com o Fortaleza protagonizando o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro da Série A. Imagine a loucura, que não, o caldeirão que não ia ser aquilo ali, hein?
Eu iria mais, Tony. Dessas 6 equipes que estão nesse momento, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, nós só não vamos ver público nos jogos do Bragantino, né? Uhum. O Bragantino é um clube empresa, né, Tony? Então, não é um clube tradicional de torcida, entendeu? mas Atlético Mineiro vai encher estádios, Palmeiras vai lotar, Fortaleza também vai ter estádio cheio, Flamengo nem se fala, e o Corinthians em sexto, meu amigo, vai encher em Itaquera também. Então, com a volta do público, a princípio, teremos apenas aquele percentual, né, que os protocolos de segurança vão sinalizar, mas quando a capacidade for liberada nos estádios do Brasil, vamos estar exatamente chegando no momento muito especial desse campeonato brasileiro, como já está acontecendo, né, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil também.
Programa Esportiva.
Beleza, Zé. 7-3 para finalizar o programa de hoje. O Real Madrid desistiu da negociação aí com o PSG por Mbappé, né? O clube espanhol chegou a oferecer R$1 bilhão pelo craque. Não atende às exigências aí, né? E atacante permanece na França até o final do contrato em julho do ano que vem, quando poderá sair de graça, Zé Maria.
Poderá sair de graça, ou quem sabe, né? O Paris abriu o cofre novamente e o Mbappé sinalizar aí positivamente por um novo contrato. Eu acho que é um atacante de muita qualidade técnica, viu, Tony? Uhum. Eu acho que é um jogador que valeria a pena, sim. Qualquer gigante do futebol europeu pensar na contratação, primeiro porque é um atleta muito jovem, com um perfil muito diferente, por exemplo, do próprio Messi, entendeu? Do próprio Neymar, a diferença de idade é muito grande aí. Quem contratar o Mbappé, naturalmente, vai ser contrato aí de 5 anos, né, Tony? Para poder segurar esse jovem talento do futebol francês.
E o Maicon rescindiu o contrato aí e vai deixar o Grêmio após 6 anos, né? O volante tinha vínculo com o Tricolor até o final desta temporada e já havia anunciado que sairia do clube. A decisão foi tomada em comum acordo.
Muito natural para um jogador que já tem 6 anos, perdeu a motivação. Ele não pode ser responsabilizado por esse mau momento do time do Grêmio. E normalmente o atleta que tem mais tempo em casa sempre acaba sobrando para ele. E o melhor do Maicon é exatamente ele sair nesse momento para poder praticar seu futebol com tranquilidade.
Muito bem, o Flamengo exige pagamento à vista e negociação de João Gomes com o clube árabe, né? Travou. Diretoria aceita vender o volante por 5 milhões de euros, mas não quer parcelamento.
Mais de 30 milhões.
Isso. Né?
Olha aí o Flamengo já sinalizando, jogadores promissores, né? Sinal de que vai segurar os titulares absolutos, né? Daquele meio para frente, o Flamengo não mexe com ninguém, Tony.
Né?
É imexível, né? Do meio para frente do time do Flamengo. Agora, claro, o Flamengo tem consciência e precisa também fortalecer seu ponto mais vulnerável, no meu entendimento, os seus zagueiros, né? E o Flamengo também precisa renovar o contrato do goleiro.